Então quer dizer que esse período que vocês estão vivendo é um período pós-guerra? Muitos de vocês são frutos dessa Primeira Guerra Mundial. E a gente se encontra na pequena cidade de Springfield, no Oregon, com o primeiro solstício de inverno do... E é uma pequena cidade pacata, com uma casa situada na Main Street. Uma casa de porte médio, parecendo moderna até para os tempos atuais, cara. Ela se destaca bastante com umas pilastras de madeira, tentando assim a palafita da varanda. A residência por dentro, cara, ela é toda coberta por corte de jornal, com os troféus, todas do nosso queridíssimo Samuel Stark. Tá lá num belo dia de manhã, de uma quarta-feira simples, tá lá Samuel tomando as suas vitaminas matutinas, os 6 ovos na jarra de vidro. Toma um belo gole daquela tua, da sua vitamina e se apresenta aí, sabe? Se descreve aí.
Ele é um cara... hoje em dia ele vive de boxe. Ele não chegou a conhecer bem a mãe dele. Ele foi deixado no orfanato. Ele não teve muitos amigos. E... ele sempre foi uma pessoa bem solitária, assim. A única pessoa que ele se abria mais era com o diretor do orfanato, cujo ele mesmo apresentou ele pro mundo do boxe. E foi uma maneira dele conseguir se defender também, assim, no mundo, porque como ele era uma pessoa muito... tipo, ele era muito franzino, ele era magro. E os outros... órfãos, eles maltratavam ele constantemente. Aí foi uma forma dele se defender.
Ele vive naquele mundo dele de treino, academia, casa. E um dia o Cyber tava assim na sala dele, tomando lá o café da manhã. De repente bate na porta. Ele tem um mordomo. O nome dele é Alfred. Alfred é um senhorzinho, mais ou menos por volta de uns 60 anos, cabelinho branco, penteado pra trás, no smoking, luva branca. No domingo de manhã, bate a porta, é o telegrama. O menino do telegrama veio entregar um telegrama pro endereçado Sr. Stark. Fred se encaminha até a sala e diz: Doutor Samuel Stark, chegou recentemente a carta endereçada ao senhor. Ele pega, abre a carta, o envelope, entrega nas mãos do Cyber, assim, sentado no sofá.
Saluto, caro amigo. Espero poder receber sua visita no menos tardar. Tenho boas novas sobre o andar da investigação. Arthur Smith.
Então, essa foi uma tentativa do seu amigo, seu irmão de longa data, dos tempos de orfanato, de tentar rever, né? Tentar manter, eles tentavam manter pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, eles se reunirem, criaram junto, passaram por muita coisa junto. Então eles têm toda essa vivência, que eles têm essa ligação. Então quando o Cyber começou a pesquisar sobre o acontecimento, de onde ele veio, o que aconteceu com a família dele e tudo mais, o Arthur, ele foi um cara muito importante para ajudar ele financeiramente, nas horas difíceis. O Arthur também passou por uma barra fodida de ter perdido a mulher que ele amava. Aí o Alfred chega pra ti e diz: senhor, você quer que eu arrume as malas?
Ah, ok, então eu vou pra casa dele.
Desce com uma maleta, roupa, coloca alguns ovos, fazer a vitamina dele durante a viagem.
Eu vou levar os meus pertences, que é a calça preta e o casaco preto da minha academia. Vou levar roupas para alguns dias, calças, casacos, essas coisas. E eu vou carregar o meu canivete e a minha suqueira, que eu sempre levo.
O Samuel se dirigiu até a porta, entrou no seu Ford modelo T, e começa a road trip de Samuel Stark. Por algumas horas ele viaja na estrada, uma estrada escura, ele saiu no final do dia. E cada vez que vai anoitecendo ele vai percebendo que ele vai em alguns ambientes que são mais interioranos, né? Em vez daquelas longas fazendas com rolo de feno no meio, com aqueles moinhos de ferro antigo, ele vai chegando num lugar muito mais arborizado, tem muito mais bétulas, aquelas árvores brancas que são tradicionais lá da América do Norte. Até que depois de algumas horas de viagem ele chega em frente à velha e antiga mansão, cercada por uma cerca-viva, tá ligado? Arbusto. Como Arthur também, ele é um ex-militar, ele tem uma vida também bem abastada, ele tem empregados, só que ele vive muito mais numa vida de penumbra, porque ele até hoje ele não conseguiu superar o assassinato da mulher dele. Samuel chega, um portão de ferro enorme, assim, de aço negro. E ele aperta uma campainha que tem do lado, assim. Tu escuta aquele ranger de metal, assim, tá ligado? Tipo, se abrindo e aquele caminho de pedra até a porta da casa. Se dirige com o teu modelo T. O portão se fecha. Samuel desce do carro, bate na porta. E a gente chega numa casa que é uma casa tradicional americana. Uma casa de madeira branca, grande, várias janelas, assim, cara. Janela grande, janela alta. Tem alguns canhões no jardim, alguns canhões da Primeira Guerra. E o Arthur, ele é meio excêntrico. Ele compra umas paradas, assim, que ele não vai usar nunca e fica lá naquela melancolia dele preso dentro de casa. Mas ainda tentando manter contato. No que Samuel bate na porta, o mesmo mordomo que atendeu ele lá fora abre a porta e: por favor, senhor, entre. Doutor Arthur está esperando você.
Eu entro. Eu pergunto em qual cômodo que ele está.
Na sala, tomando um bom copo de cachaça.
Cachaça.
Eu esqueci o nome do whisky, tá ligado?
Não me
veio nenhum whisky bom na cabeça. Não, vamos dizer que o Samuel, o Arthur tava tomando um Royal Salute 1901, tá ligado?
Aí sim.
Passou as pernas pra cima, seu vasto bigode branco e seu roupão de tigresa.
Tigresa?
Ô, louco, meu!
A lareira, assim, tá ligado? A lareira. Porque tá frio na rua. É tipo.
A lareira bebendo.
É tipo solstício, tá começando a ficar frio. Aí o Samuel entra. Aí o que que tu se apresenta aí, Gustavo? Como é que tu tá? Eu já te descrevi, né? Mas o que tu...
Tá, eu apresento o nome do meu personagem ou eu tô apresentando o meu?
Não, diz o que tu tá vestindo. Porque tu tá vestindo um roupão de oncinha, isso a gente já sabe. Tá, quando o Samuel entrou na sala, o que que tu fez?
Bem, eu olhei. Por favor, sente-se aqui do meu lado. Tome um pouco de whisky comigo, meu velho amigo.
Dá um abraço nele bem apertado, assim, tipo.
Dá um abraço.
Você já não se vê há alguns anos, né, cara? Tipo.
Sim.
Acho que desde quando. Mais recente foi quando tu perdeu a tua esposa mesmo.
É.
E tu não viaja, não sai de casa. Há 2 anos tu tá enclausurado dentro de casa, só bebendo e.
Bebendo.
E recentemente tu.
Bebendo e fumando.
Charutaço.
Charutaço.
Mas. Vocês ficam ali conversando, cara. Daí vocês podem conversar agora sobre o que vocês quiserem, o que vocês quiserem desenrolar aí. Claro que o Arthur, ele tá com aquele semblante, aquele pesar da perda, não tão recente da mulher dele, mas ele tá sentindo, né? Só que ele tem as boas novas, ele tem. Né? Ele tem as notícias. Boas notícias lá de onde. Da investigação. Aí vocês se preparam pra dormir, né? Já que já é noite, já é por volta de umas 10 horas da noite. Aí o Arthur, ele te recebe na Samuel na casa dele e eles se vão pros aposentos deles. Pela manhã, logo cedo, o personagem do Gustavão levanta, cara. Ele com aquele roupão dele de oncinha, tá ligado? Todo peluciado, assim. Ele vem descendo a escada, assim, todo esgruvinhado, com o cabelo todo lazarento, tá ligado? Ele vê o Samuel na cozinha já preparando o shake dele, porque a vida dele é essa, tá ligado? É treino, fazendo o whey protein dele ali com ovo, tá ligado? Protein, mandando brasa ele.
Caralho, mas já existia?
Não, é ovo de galinha que tu toma. Tipo, tu quebra assim no pote, assim, tá ligado? No vidro do uma jarra e toma ali direto. Aí vocês estão ali conversando, cara. De repente também chega mais uma visita. Aí o mordomo do Gustavão vai lá atender a porta. E é a nossa detetive particular responsável pelo caso. Aí se apresenta isso. E como é que tá? O que tá fazendo?
Ah, ok. Então. Aí ela é uma mulher negra. E ela tá com uma roupa formal lá. Na frente da porta. Ela fala que quer falar com o Arthur.
A senhorita se encaminhe por aqui à direita. À direita é a cozinha. Senhor Arthur e senhor Samuel estão lá.
Ok, muito obrigada. Aí eu vou até lá.
Então ela se encaminha até a sala, lá onde estão os dois matungões lá, um com uma jarra de gema e clara de ovo, bebendo como se fosse água.
E o outro bebendo isso.
O outro já, 6 horas da manhã, abrindo o Royal Salute dele pra tomar um trago já.
Aí sim.
Aí entra a nossa investigadora e ela então ela defere as notícias que ela tem, as novidades. E aí vocês podem interagir entre vocês aí agora.
Primeiramente, me desculpe por ter chegado tão cedo. Acho que as notícias que eu... as informações que eu consegui vão ser muito importantes pra vocês. Mesmo não sendo algo muito de grande valia. Não vai ser algo que vai ajudar vocês a encontrar quem foi responsável pela morte da sua ex-namorada, Arthur, mas é algo que vai fazer vocês ficarem mais interessados ainda nisso. O falecido irmão...
Os dois estão mudos, tá ligado? Eles estão olhando pra ti assim com uma cara de...
Ah, eu tô que apreensivo. Porra é essa? Eu tô apreensivo, cara. Tô procurando...
É, vocês não receberam ela? Vocês não... Tá ligado? É. Tipo, ela só...
o mordomo recebeu, cara. O mordomo é pago pra isso.
Exatamente.
Então, detetive Laila, quais são as notícias que você... tá trazendo pra nós?
O irmão internado do Samuel e a sua falecida ex-namorada tem alguma ligação. A pessoa que matou ele tem alguma ligação com o irmão?
Tchan, tchan, tchan!
Tá,
mistério.
Primeiramente, o Samuel fica extremamente surpreso por saber que tem um irmão, porque até o momento ele só sabia que a mãe dele estava internada em algum lugar que ele não sabia onde era.
E segundamente, exato. Como. Qual relação que a minha ex-esposa tinha com o irmão do Samuel?
Aí que tá, Samuel. Esse é o mistério. É um dos mistérios, tá ligado? A detetive, ela chegou até o irmão, esse suposto irmão do Cyber, do Samuel. Também teve o cruel destino, mesmo destino da mãe dele, que não foi encontrada. Ela chegou até esse manicômio, que tá internado. E vocês com essa notícia... E tendo essa ligação junto com o assassinato da esposa do Arthur...
Bom, eu tô tentando absorver ainda.
Samuel tá encostado na mesa, assim. Largou a jarra de clara e ovos dele.
Ele largou.
Eu peguei e enchi mais o meu copo. Tô meio pra processar essas informações.
Ou seja, Arthur cagou.
Não, ele tá reagindo do pior jeito, tá ligado?
Alcoolismo.
A cidade...
Isso não é o suficiente, eu vou pegar um... Vou pegar o meu charuto.
Cara, o Gustavo é um viciado inveterado, tá ligado?
É os temores da guerra.
É, o cara ficou fudido da cabeça. Essa cidade é ao norte do estado, até saindo, quase saindo da América do Norte, quase na fronteira com o Canadá. É uma vila de pescadores. Só que naquela época, imagina, cara, em 1938, existia poucas pessoas que iam pra lá. Então não se falava muito, não existia internet. E por incrível que pareça, existia mapas que... davam naquela localização. E existe esse lugar onde tá o irmão, o posto irmão do Samuel. E aí vocês fazem o que a respeito? Tipo, vocês já estão ali processando, vocês já estão, sabe, teve aquele baque assim,
nesse,
totalmente
nesse, novo. Nesse momento que eu tenho esse baque, eu chego na... Eu me aproximo a Laila, eu saio de trás da mesa que eu tava fazendo o shake. Eu seguro com as minhas duas mãos no ombro dela, meio que num olhar de ódio.
Caralho!
E eu pergunto pra ela com uma voz tipo, meio que de bravo, tipo, aonde que está o meu irmão e minha mãe?
Cara, tu chega perto dela assim.
A princípio eu só sabia que a minha mãe tinha desaparecido, não sabia nem que eu tinha um irmão.
Tu chega assim, cara, num movimento brusco e violento, assim, cara, pra cima da Layla, e ela até reage se assustando, tá ligado? Porque tu é um cara grande, é um cara forte, daí tu chega, tu não tem noção da tua força.
Mas eu acho que deveria ter pedido pra vocês se sentarem antes de eu contar as informações. Nós podemos você disse onde ele tá internado, né?
Sim, é na cidade de Dustgate, no norte do estado.
Ô Diego,
direção ao Canadá.
Eu explico lá onde tá internado o irmão do Cyber.
Vocês têm essa informação, vocês vão atrás ou vocês fazem o quê? Saindo de Kansas, que o Kansas é no meio dos Estados Unidos. Vocês vão ter que pegar e dar tipo umas 300 milhas assim, tá ligado? Até chegar lá, dar uns 4 dias de carro mais ou menos. A mãe ela não foi encontrada.
O irmão só, no caso, então.
Só o teu irmão, porque ela conseguiu, ela pelo meio das fontes dela, e que ela trabalha com isso, é o trampo dela, ela tem esse negócio de streetwise, tá ligado? Ela tem o submundo, ela conhece uma galera que conhece uma galera. Aí ela conseguiu essa informação, cara, e trouxe pra vocês. Ela tá fazendo o trampo dela, tá ligado? Agora, a Bela decidir se segue investigando com vocês ou parte pra outra. O que que tu faz, Cyber? O que que tu e o Samuel, já que vocês descobriram que tem uma ligação, uma coligação entre esse teu suposto irmão e o assassinato da tua amado
Arthur. Tá, mas a ligação seria que a pessoa que, no caso, matou a minha falecida esposa foi quem, digamos assim, que escondeu a existência do irmão.
Não tem correlação.
Até onde eu entendi, só se sabe que tem uma ligação, não se sabe qual tipo de ligação. Então, eu proponho que nós vamos até o norte do estado pra falar com o meu irmão, pra ver se ele consegue dar informações pra gente sobre o assassinato da mulher do Arthur.
Eu posso continuar ajudando vocês nisso, mas eu não garanto que o irmão do Samuel vai ajudar tanto, já que ele tá internado em um hospital psiquiátrico. Eu não sei se ele vai ter coisas úteis para nos dizer, mas acho que vale a pena o risco.
Então agora a gente pega o nosso mochila, o que a gente vai levar e...
Vocês têm o dia inteiro ainda, é o horário da manhã, vocês têm o dia inteiro pra se preparar, arrumar as malas e preparar. Se vocês vão, como é que vocês vão? Vocês vão de um veículo só, vocês vão separados, assim?
Daí, assim, eu vou preparar a minha mochila, onde vai estar a minha arma, onde vai estar a minha pistola. Tipo, a pistola, na verdade, vai estar no meu coldre, né? Daí, na minha mochila, vai estar munição, vai estar meu charuto.
É, tu tem que cuidar, o Arthur, porque tu tá 100% do tempo, tu tá alcoolizado, cara. Já faz 2 anos que não sai de casa.
Não. Mas não tem problema.
Tem certeza?
Tem certeza.
Daí eu posso propor dela ir de carro comigo, já que eu e o Arthur a gente vai sair juntos, né? Ele vai com a moto, eu vou com o carro.
Então.
Tá, vocês têm um acordo entre vocês, então vocês dois vão no carro e o Gustavo vai de moto.
Isso,
exatamente. Vou na minha Harley Davidson.
Caralho, vai pegar mosquito 4 dias na estrada, Gustavo. Não é pouca bosta, não. De moto. Beleza, vocês vão esperar amanhecer ou vão largar na mesma noite ali?
Eu acho que a gente pode esperar amanhecer.
O mordomo dele, assim, com duas serviçais, e pegam as bagagens da Layla e do Samuel e levam pra cima. Vocês se acomodaram lá por aquela noite. Então, por volta de umas 3 horas da manhã, cara, vocês... O Samuel e o Arthur, eles 3 horas da manhã, cara, eles estão alucinados, acordados ainda, tá ligado? Porque eles não conseguiram manter reter direito aquela informação, eles estão ligadaço, tá ligado? Eles estão assim, não conseguem dormir. Eles levantam da cama cada 5 minutos pra olhar na janela. Logo pela manhã, no primeiro horário do dia, assim, a Layla desce. Ela vai lá fazer os afazeres dela, faz o de jejum dela na cozinha. Logo depois o Samuel desce também pra fazer o shake dele de ovos de galinha. Aí vocês estão prontos, cara.
Eu vou pegar a minha mochila e daí eu vou tirar a minha moto da garagem.
O que, nisso, cara, o que tu, a Layla e o, e o Samuel, eles estão na sala, assim, conversando. Eles escutam o barulho do portão se abrindo. E o ronco da moto, tá ligado? Tipo, saindo, assim, bem devagarinho, entrando na rodovia e subindo em direção ao estado da rodovia principal. Aí vocês... Olha aí, vocês, só vocês dois. E o Arthur já foi largado na frente, tá ligado?
Eu, por algum motivo, algum pressentimento que eu tenho de alguma coisa, eu pego de dentro da minha mala o canivete e as duas soqueiras e coloco dentro do bolso da minha jaqueta. E daí eu pergunto pra Layla se nós já podemos ir.
Nessa hora ela tá olhando na mala dela pra ver se tá tudo lá ainda. Ela olha assim com uma cara de suspeita pro Samuel e fala assim, tudo ok, podemos ir.
Então vocês saem, cara, vocês saem pela porta da frente mesmo e tá lá o modelo Ford modelo T do Samuel. Vocês embarcam e o Samuel dá um grito pra um jardineiro do Arthur, né, porque estão na casa do Arthur. Ele vem todo pronto, assim, ele vem, tu pede pra ele dar uma nivelada ali pra ligar o carro. Ele vai lá, ele tenta, ele uma, duas vezes, ele vai, liga o carro até que enfim. Aí liga aquela, começa a chacoalhar aquela monte de lata e madeira, assim, aquela capota de vinil começa a triplicar igual uma sacolinha plástica, tá ligado?
Já tá fudendo meu carro.
E aí vocês pegam e saem, porque aquele troço ele chega a 40 por hora, tá ligado?
Caralho, velho. Começa a andar. Ou seja, o Arthur muito provavelmente vai chegar um bom tempo antes da gente.
Exatamente.
Vamos lá, se ele não morrer na estrada antes.
Mas eu estou bem porque eu passei a noite já.
Tem bebê, beleza. Então tu tá sóbrio, então.
Então eu estou sóbrio.
Então todo mundo aí faz um... Os dois pilotos fazem um teste de pilotagem. Me diz quanto é que deu.
Total 15.
E tu, Saiba, quanto é que deu? Caralho! Cara, o Saiba...
Não, 3 de 3 não. Deu 3 de 1.
Caralho! O Cyber tá lá tentando fazer, o jardineiro tá lá manivelando, cara.
Ou seja, deu 3.
Tá manivelando aquela porcaria e não liga aquele modelo T do cacete lá. E não liga, não tem, ele pode ficar o dia inteiro lá que não vai ligar aquela coisa. Enquanto isso, o Arthur com a motocicleta dele super tunadona, ele já tá chegando próximo da próxima cidade, que seria Virgínia. E é onde vai ter a rodovia que sobe pro norte, é expresso, ela vai direto pro norte. Cara, tu chegou na rodovia pavimentada, bem diferente do que as estradas do interior lá que tu tá acostumado. Aquela asfalto limpo, assim, tá ligado? Sem nenhum... Não tem desgaste, tá ligado? Porque é muito novo. Pega aquela highway, assim, cara. Dá um corta-giro, tá ligado? Enquanto o Tiger tá lá tocando manivela naquele modelo T dele. Tá lá os dois, tá ligado? Parado lá enquanto...
Parecendo um chevette álcool no inverno pra ligar.
Exato. Tá os dois parados lá, cara. O Gustavão tá mandando lenha lá na moto dele na autoestrada lá.
Não acha melhor nós pedirmos uma carona? Acho que isso aqui não vai muito rápido, não.
Vocês podem pegar e...
A gente pode chamar um táxi?
Vocês podem tentar fazer um teste de carisma ali pra ver se convence o taxista a levar vocês.
Ah, eu confio. Eu acredito que eu confio.
Então tá, cara. Vocês pegam e pedem lá pro jardineiro que tava todo já encharcado de suor, tá ligado? Eu tava 3 horas ali tentando tocar manivela daquele carro e não pegava. O cara já tá exausto. Ele chega a tá branco, tá ligado? Ele é latino. O cara é bronzeado, só que o cara tá amarelo. Tanto tempo que ele ficou ali, ele já soltou um lado do macacão dele já. Tá todo errado já. Aí o Samuel...
O cara tá morrendo, ele não desiste, tá ligado?
Daí o Samuel... Não, pode parar. Chama o táxi pra gente, por favor. Ele olha com uma cara pra você, assim, de... Puta merda, hein? Ele vai, mano. Ele vai meio que se arrumando, assim, botando a roupa dele no lugar. Ele entra lá dentro da casa. Ele vem... Vocês veem ele pela janela, assim, no telefone, discando lá aquele telefone... E é uma parte móvel, tá ligado? É um cachimbo embaixo e um fonezinho em cima só. E daí tu disca na roletinha ali. Aí chega um carro de passeio alemão, cara. Por volta de umas 40 minutos depois. Vocês já estão recuperados daquela toda aquela situação. Já um pouco mais tarde, até quase o meio-dia ali. Chega aquele carro de passeio alemão. Rolls Royce, tá ligado? Ele é tipo um Rolls Royce, só que ele tem uma carenagem, a lataria dele é mais elegante, digamos assim, tá ligado? Ele tem aquela roda de banda branca, o aro dele não é de aro maciço igual aos carros de hoje, ele é tipo uma roda de bicicleta, tá ligado? Ele bota o braço assim, um cara vestido de chofer com um terno preto e um cap preto assim, um terno preto, ele olha assim pra fora da janela. Aqui que pediram o motorista?
Sim.
Aí vocês se dirigem até o... Tem que convencer o cara a fazer o trampo aí.
Nós precisamos ir ao norte do estado. Isso aqui é um pouquinho longe, mas eu acredito que você pode fazer isso.
Isso poderá ser demasiadamente caro para os senhores?
Não, claro que não. Ele vai pagar tudo. Eu aponto pro Samuel.
Ele pensa com ele mesmo, não. Os caras, eles têm dinheiro, eu vou fazer toda a minha aposentadoria. Sabendo que podia dar muita merda no caminho, mas mesmo assim pelo dinheiro, assim como a Laila não tem escrúpulos, o dinheiro compra ele, todo mundo tem o seu preço. Ele é convencido por vocês embarcam naquele carro e até que enfim, né, transferem as bagagens de vocês naquele porta-mala maior e robusto, saem pela estrada.